Caro presidente desta sessão, senador Rubem Figueiró, eu queria, porque hoje será uma tarde especial para Vossa Excelência aqui, quando fará o seu discurso de despedida dessas atividades, queria saudar sua esposa, dona Cleia, e também a sua neta Giovana, que vieram aqui para prestigiá-lo, quanto nós o faremos. Então, como mulher, fico muito feliz de ver a sua esposa aqui e da sua neta também, da família, dos seus amigos que aqui eles estão representando. Caro senador Antônio Aureliano, caros ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, a sociedade brasileira está acompanhando com muita perplexidade, eu diria com muita atenção, com muita preocupação, o que está acontecendo com a Petrobras. Todos nós, de alguma maneira, estamos ligados à empresa. Ou quando paramos o nosso carro num posto da Petrobras, quando a gente vê na televisão anunciando a Petrobras, uma corrida de automóveis, todas as notícias, eu sou do Rio Grande do Sul, tem um polo naval fazendo as plataformas lá em Rio Grande, e também se estendeu até o rio Jacuí, as margens do Jacuí encharqueadas, com impacto sobre toda a região carbonífera, que é uma região muito empobrecida, e que ela veio para, digamos, criar um sonho de desenvolvimento, como foi em Rio Grande. Uma revolução em que toda a região sul do estado, litoral sul do estado, foi beneficiada. Porque a cada um emprego numa indústria naval, são 6 outros periféricos, seja do comércio, da indústria, do setor imobiliário, tudo ganha. Por isso o desenvolvimento agrícola, por isso discutiu tanto incentivo fiscal nessa Casa da República. E esse polo, reconheço-se, foi uma decisão estratégica, correta, adequada, da então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, que, sendo do Rio Grande do Sul, vinculada ao Rio Grande do Sul, sabia da relevância estratégica daquele polo. Lembro também, aí, o reconhecimento, a verdade é escancarada, a gente tem que fazê-la, que foi Lula que disse que havia, que a indústria naval tinha que ser nacionalizada, nossa indústria naval. Também uma decisão relevante, muito importante. Mas o que está acontecendo hoje com a Petrobras está afundando aquele sonho, matando aquele sonho de tanta gente, milhares de trabalhadores da indústria naval. Então, não é só um impacto político, institucional, de repercussão internacional, lamentavelmente, porque a empresa está sendo investigada também em outros países, onde os seus papéis, como nos Estados Unidos, tem uma expressão grande na Bolsa de Nova York. E lá as autoridades são muito ciosas do cumprimento da lei e da aplicação das penas dela decorrentes, quando há irregularidade, para preservar o direito dos acionistas minoritários, de todos, mas especialmente dos minoritários, que são os menos protegidos. Então, tudo o que está acontecendo hoje é e causa e provoca no cidadão brasileiro uma grande apreensão. Eu diria até uma grande tristeza. Eu recebi um telefonema de uma servidora da Petrobras do Rio de Janeiro, porque eu havia feito um pronunciamento e ela ligou para me agradecer porque eu tenha falado e referido e reafirmado o interesse de preservar essa empresa genuinamente nacional, uma empresa que é um orgulho nosso, brasileiro, um patrimônio dos brasileiros. E ela dizia sempre... Está aposentada hoje, trabalhava na área de comunicação, jornalista, e ela dizia, senadora, eu hoje tenho vergonha de tudo que está acontecendo. E é claro, por isso aumenta a perplexidade dos brasileiros e das brasileiras em relação a todo este cenário nebuloso envolvendo essa empresa que é uma imagem do Brasil no que há de melhor em relação a um setor fundamental que é petróleo e gás. A gente está acompanhando, senador Figueiró, as últimas informações agravam e aumentam os problemas e também as nossas angústias em relação a isso. O que vai acontecer? O que mais tem a aparecer em todos esses episódios? As informações mais recentes, publicadas hoje na imprensa, dando conta que a estatal, a nossa Petrobras, teria assinado um contrato em branco com uma empresa holandesa, SBM. As investigações também, que eu referi há pouco na Comissão de Valores Imobiliários, análoga à nossa CVM, a Security Exchange Commission dos Estados Unidos, a famosa SEC, sobre a Petrobras, e as últimas notícias de que a diretoria da estatal havia sido alertada pela ex-gerente Venina Velosa desde 2008 sobre casos de corrupção na empresa. Na semana passada, antes dessas informações graves chegarem ao conhecimento público, o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, numa cerimônia na Procuradoria-Geral da República, onde representações de procuradores da República de vários países latino-americanos e da Europa e da Escandinávia presentes, no Dia Internacional de Combate à Corrupção, eu tive o privilégio de estar presente, fui convidado, estava lá, sugeriu, num duro discurso, da relevância da transparência e do combate à corrupção, que a diretoria da Petrobras fosse substituída. Ele sugeriu há mais de uma semana atrás. Certamente, o procurador tinha razões e elementos para isso. Prudentemente, a presidente da Petrobras, Maria das Graças Costa, possivelmente percebendo tudo o que está acontecendo, foi a semana passada, pelo menos a imprensa divulga, a presidente da República pedindo a demissão. Ela própria teria, segundo a imprensa informa, ido ao Palácio do Planalto, sugerir à presidente pedir uma substituição, uma renúncia, renunciando à presidência da Petrobras com os demais diretores. Se naquele momento a presidente tivesse acolhido o que a doutora Graça, teria sido um gesto de grandeza das duas partes. E também uma satisfação à sociedade brasileira sobre o que está acontecendo. Não há nada, nenhuma condenação prévia em relação à doutora Graça Foster. Nenhum envolvimento da presidente da República nesse episódio. Enquanto não forem concluídas todas as investigações, toda a apuração desses casos, todos os julgamentos dentro e fora do país envolvendo a Petrobras em relação às mais altas autoridades. Nada. Nós não podemos ter a irresponsabilidade de dizer que há um problema com a presidente Dilma ou que há um problema com a presidente da Petrobras. Não há neste momento. Se acontecer, nós falaremos sobre, mas hoje não. Seria ato de irresponsabilidade imaginar ou desejar? Não. Nós estamos falando dos fatos e suas repercussões políticas e institucionais sobre o país. Porque, veja só, não é só sobre a gasolina que está no posto da Petrobras. São os acionistas da empresa, milhares, muitos deles trabalhadores que pegaram o seu fundo de garantia e colocaram todo o fundo de garantia, que é o fundo de garantia, a poupança do trabalhador ao longo da vida, quando tiveram a oportunidade, eu diria até o privilégio, de pegar esses recursos do fundo de garantia e colocar nas ações da Petrobras, que rendem muito mais do que se tivessem ficados no banco ou na poupança. Muito mais. Petróleo, claro. Todo investimento é de risco, mas hoje o que está acontecendo é uma desvalorização e um prejuízo enorme aos trabalhadores que colocaram as suas ações na Petrobras. Mas há um prejuízo também em relação ao sonho daqueles que lá no Rio Grande do Sul, seja no Polo Naval de Rio Grande, um dos maiores portos marítimos do nosso país, no nosso estado do Rio Grande do Sul, terceiro ou quarto do país, mas também no polo naval do coração do Rio Grande, na região carbonífera, que esse sonho está Essas denúncias e esses desdobramentos relevantes aumentam ainda mais a crise de credibilidade da própria Petrobras, uma das mais importantes empresas do nosso país, conhecida internacionalmente, agravando, sobretudo, a situação social daqueles que, de algum modo, atuam direta ou indiretamente no setor de óleo e gás. É lamentável, por exemplo, que a população do meu estado, no Rio Grande do Sul, seja sacrificada por tão graves episódios no setor de energia, extremamente estratégico e relevante para os segmentos do setor naval, por exemplo, lá nos polos de Rio Grande e também de Jacuí. Aliás, a situação está tão grave, presidente Rubem Figueiró, que os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul e também representantes da Prefeitura de Charqueadas, que é um município de 35 mil habitantes, e perderam, assim, numa tacada, 1.100 empregos. 1.100 empregos de uma tacada, que pertenciam à IESA, que foi fechada. Eles estão hoje no Rio de Janeiro, foram hoje ao Rio de Janeiro, para conversar com a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, sobre três questões principais que afetam diretamente a economia do Rio Grande do Sul e impactam sobre os empregos dessas pessoas. A possibilidade de a Petrobras assumir as rescisões dos mais de 1.000 demitidos da IESA Óleo e Gás, orçadas em pelo menos 17 milhões. A possível manutenção do polo naval do Jacuí, com empresas da região, para preencher o espaço até então ocupado pela IESA, cujos dirigentes estão presos na Operação Lava Jato da Polícia Federal. E ainda a redução do período entre a entrega de uma plataforma de petróleo e o início da construção da próxima no município de Rio Grande, segundo informações do presidente da Federação dos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul, Jairo Carneiro. Segundo ele, a garantia de pagamento de salários e benefícios atrasados aos trabalhadores da IESA está sendo negociada desde quinta-feira passada. É preciso lembrar que, para cada trabalhador do polo naval, mais 7 vagas são geradas na região. Garantir nesses empregos, nesse importante setor, é, portanto, fundamental para toda a economia dessa região, como frisei no início deste pronunciamento. Por isso, presidente, a importância de a Petrobras apresentar também cartas-convite a empresas da região para assumirem o posto deixado pela IESA, que teve o contrato rescindido no polo do Jacuí, em vez de abrir uma concorrência internacional, porque será demorada, e como será feita, e talvez não hajam interessados, dada a circunstância de a Petrobras estar vivendo esse momento de grande turbulência na sua gestão. Como destaquei na semana passada, aqui neste plenário, no fim de novembro, cerca de 1.100 trabalhadores da IESA foram demitidos e ficaram com salários atrasados e sem pagamento das respectivas rescisões. Na época das demissões, a empresa afirmou que o motivo foi a rescisão do contrato pela Petrobras, cancelando a licitação de US$ 800 milhões vencida pela empresa IESA para produzir módulos de plataformas lá em Charqueadas. A IESA entrou em crise financeira e, claro, não pôde cumprir o contrato. A diretoria negou que os desligamentos tenham relação com a Operação Lava Jato. No entanto, como sabem, dias antes do anúncio, o presidente da IESA, Valdir Carreiro, e o diretor Otto Sparenberg foram presos pela Polícia Federal exatamente por conta das investigações da Operação Lava Jato. O grupo Inepar, dono da IESA, está, por isso, em recuperação judicial. É preciso, no caso de Rio Grande, minimizar os transtornos gerados pelos ciclos de demissão, seguida de recontratação de metalúrgicos que constroem plataformas para a Petrobras. Esses ajustes permitiriam reduzir o hiato entre um empreendimento e outro para que os trabalhadores possam ter mais estabilidade na função. Claro, mais segurança e mais certeza do presente e do futuro. Hoje, esses sentimentos não existem. Muitos desses profissionais são obrigados a voltar para casa, alguns, inclusive, para os estados do Nordeste, por não ter como sobreviver e pagar as contas entre a entrega de uma plataforma e a encomenda da próxima plataforma. Na semana passada, a saída da P66 em direção ao Rio de Janeiro desempregou, por exemplo, 3 mil pessoas. Não é pouca coisa, senador Rubem Figueiredo. Desestabilizado, o mercado de trabalho em Rio Grande, maior porto marítimo no Rio Grande do Sul e um dos maiores do país, só deve se normalizar, provavelmente, segundo estimativas, em março ou abril. Como se não bastasse, as denúncias de corrupção e os processos na justiça sobre a Petrobras têm prejudicado todos os brasileiros que investiram as ações na empresa. A Petrobras já perdeu um terço do valor de mercado neste ano de 2014. Recentemente, tanto as ações preferenciais, as chamadas PNs, quanto as ordinárias, ON, têm caído em mais de 4% na Bolsa de Valores de São Paulo, e os investidores estão fugindo desses papéis com medo de que as indenizações cobradas nos tribunais sejam altas demais e pressionem o enfraquecimento de caixa e, portanto, a lucratividade da empresa. O acionista quer que ela vá bem para ter e compartilhar com esses resultados. Não é o que o está sinalizando a situação da contabilidade, até que uma consultora internacional não quis assinar o balanço da Petrobras. A Força Sindical informou, inclusive, que vai ingressar nesta semana com uma ação coletiva contra a Petrobras, exigindo ressarcimento de perdas geradas a pelo menos 300 mil trabalhadores que investiram recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, na compra de ações da Petrobras. O presidente da central, Miguel Torres, informou que técnicos da central vão calcular as perdas aos acionistas decorrentes da corrupção na petroleira, que excedem ao risco próprio do mercado de capitais, seguindo os argumentos dos investidores norte-americanos. Ou seja, há sempre uma referência a ser seguida para fazer cálculos de prejuízos. Para agravar ainda mais a situação, a Petrobras planeja captar 45 bilhões de reais no mercado no ano que vem, para levar adiante o seu ambicioso plano de investimentos no pré-sal. A intenção é levantar 70% do valor no primeiro trimestre, período em que normalmente se faz um esforço grande para vender títulos de dívida a investidores estrangeiros. As atuais condições, entretanto, tornam essa tarefa difícil e bastante cara, porque esse mercado vive de credibilidade, de confiança. E esses dois sentimentos não estão presentes, pelo menos no mapa e no radar dos investidores, seja aqui dentro, seja lá fora. Até agora, pelo menos, 6 grupos de investidores protocolaram ações civis públicas contra a estatal somente nos Estados Unidos. 2 escritórios de advocacia, um norte-americano e outro brasileiro, representam acionistas que compraram papéis da Petrobras na Bolsa de Nova York, os chamados ADRs, de maio de 2010 a novembro de 2014. Ambos sugerem que qualquer investidor, pessoa física ou jurídica que tenha comprado o título, se juntem ao processo, o que pode levar a indenizações bilionárias. O prazo para essa adesão é 6 de fevereiro próximo. Com a imagem bastante arranhada e correndo o risco de pagar bilhões aos investidores lesados pela falta de informações claras, pela falta de transparência, pelos enormes equívocos de gestão, de governança, não resta muita alternativa à Petrobras nessa caminhada pela capitalização. O mercado financeiro internacional está fechado para a empresa, que ainda não publicou o balanço do terceiro trimestre. Os especialistas no mercado de energia dizem que está cada vez mais difícil para a Petrobras investir agora. Terá, por isso, que rever investimentos e apelar para a venda de novas ações. Portanto, a situação merece total atenção do governo. O custo social das denúncias envolvendo a Petrobras está elevadíssimo e as soluções precisam da solução na hora certa. Mas o custo político, no meu entendimento, não é menos grave do que o custo social em relação ao desemprego. Por isso, se espera que a presidenta Dilma Rousseff, que na semana passada não aceitou o pedido de demissão feito por Graça Foster, o faça agora. Não para atender, eventualmente, sugestões da oposição, nem tampouco a recomendação do procurador Rodrigo Janot. Mas entenda essa como uma saída para evitar e impedir a sangria que está consumindo a Petrobras. A figura usada até pelo procurador foi de um incêndio, né? A corrupção é como um incêndio que vai comendo e destruindo esse patrimônio fantástico. Então, essa sangria só será estancada na hora em que a presidente não precisa nem estar dando satisfação ao povo, mas à sociedade brasileira, aos milhares de funcionários da Petrobras, que é um patrimônio nacional, precisa e deve ser preservado. E aqui estaremos, eu digo, todos os senadores, atentos e vigilantes, nesse esforço e nesse compromisso de defender essa empresa. Eu, com muita alegria, concedo a parte ao senador Antônio Aureliano, até porque, quando estava falando, olhando para Vossa Excelência, lembrava do seu pai, que foi ministro de Minas e Energia, e tinha com esta área, não só pela sua especialidade, mas tinha também um enorme compromisso na defesa do interesse nacional. Era, sobretudo, um nacionalista. Com muita alegria, concedo a parte à Vossa Excelência.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, essa brilhante representante do Rio Grande do Sul. E a colocação de Vossa Excelência é de uma clareza. Aqui não cabe questionamento de governo ou oposição. Vossa Excelência está cumprindo o sentimento mais correto que um parlamentar pode ter em relação ao seu país. É mostrar o caminho a ser seguido. Nunca na história do país uma presidente da República esteve... Não cabe juízo no que se refere à culpabilidade criminal. Mas está constatado que houve ineficiência operacional, tanto no que se refere a Petrobras, quanto se refere ao Ministério de Minas e Energia na época, quanto se refere a presidente do Conselho de Administração da Petrobras, no que se refere à responsabilidade de bem gerir a principal empresa do país. Então, Vossa Excelência conduz de forma clara, está mostrando a oportunidade única de quê? De que, se uma presidente de uma empresa não está indo bem, cabe a presidência da República, realmente, em benefício do país como um todo, retirá-la. Isso é uma coisa absolutamente normal, não é questão de fazer vontade da oposição ou fazer vontade do governo. Por isso que Vossa Excelência coloca de uma maneira tão clara, e Vossa Excelência que tem a responsabilidade, e com certeza, os gaúchos, se não foi agora, no futuro, com certeza, será governadora do Rio Grande do Sul, e, como aqui uma grande senadora que é, fará muito pelo Estado do Rio Grande do Sul. Mas, particularmente, nesse momento, Vossa Excelência mostra o rumo a ser dado. E eu tenho certeza que, depois desse discurso que Vossa Excelência está fazendo aqui hoje, nesta casa, nós teremos notícias ainda até o final dessa semana. Meus parabéns pela responsabilidade que a senhora tem com esse Parlamento. Como eu diria, com absoluta tranquilidade, uma das grandes senadoras, incluindo todos os senadores da nossa República, que graças a Deus nós temos para honrar o nosso parlamento e o nosso país.
Muito obrigada. Fico honrada com as suas referências, senador Antônio Aureliano. Eu penso que é a forma do equilíbrio, e dizem que a virtude está no meio, né? Não se trata de reconhecer virtudes nessa iniciativa de independência, mas eu penso que é o senso comum. E o senso comum nos dá esse caminho. É pelo senso comum que eu costumo trilhar os meus passos. E é o senso comum que me leva a dizer e a entender que não dê ouvidos nem à oposição, ao procurador, a quem quer que seja, mas dê ouvidos à nação. A nação que uma palavra da presidente neste momento fará a diferença. Fará a diferença. E nós aqui estaremos aplaudindo a iniciativa de fazer aquilo que a política está recomendando. Porque isso poderá ser um sinalizador. A política é feita de gestos, de iniciativas, de atitudes, de comportamento. Às vezes uma palavra. Às vezes é uma assinatura. Às vezes é uma frase. Mas é, sobretudo, um gesto, uma posição assumida. E é a presidente Dilma que tem essa grande responsabilidade nesse momento de corresponder ao que a sociedade brasileira está aguardando dela. Não entramos no mérito, nada, sob juízo de valor, mas exatamente avaliando que As coisas não estão bem na Petrobras, não estão bem. E como não estão bem, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista da transparência, porque agora estão aflorando as questões relacionadas, informações de que foram alertados os dirigentes, de que havia problemas, informações de que contratos em branco assinados, numa empresa deste porte, de fato, são inaceitáveis. Então, eu agradeço imensamente a Vossa Excelência e agradeço ao senador que daqui a pouco estará usando a palavra. E queria só, para terminar, fazer uma referência que me deixou bastante, eu diria assim, muito honrada. É uma publicação, Carta Polis, que trata de avaliação e traz até nunca tantos lutaram contra a corrupção. Falando sobre isso, primeiro que é o tema de capa da revista Carta Polis, cujo editor-chefe é Leonardo Mota Neto, um jornalista brilhante. Mas o que mais me tocou foi de que essa revista traz os 10 destaques do ano da política brasileira. E o primeiro deles é o juiz Sérgio Moro, com um destaque muito grande, como ele merece. Destaque que o Brasil inteiro está esse discreto magistrado, que está fazendo o seu trabalho como recomenda a boa ética. Tenho recebido aqui do senador Roberto Requião, que todos sabemos, tem uma relação com o Poder Judiciário, eu diria assim, em alguns momentos bastante tensas. Ele tem feito as melhores referências ao doutor Sérgio Moro. E aqui estão os demais, senador. Está a presidente da República, Dilma Rousseff, a Aécio Neves, que recebeu o seu apoio, o seu voto, o voto do senador Rubem Figueiró, o meu voto também. E estão aqui doutor Orani Tempesta, doutor Rodrigo Janot, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu também presidente do TSE, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Carmen Lúcia, uma mulher, Joaquim Barbosa, o ex-ministro, e fui incluída nessa relação junto com o senador Álvaro Dias. Então, eu fico muito feliz de estar nessa lista tão importante. É demais para minha, digamos, para o meu trabalho aqui, que faço com muita, digamos, com muita dedicação, mas um reconhecimento desses é uma recompensa extremamente honrosa, gratificante e aumenta a responsabilidade com o mandato como representante do meu estado, o Rio Grande do Sul. Muito obrigada, presidente.